dois eventos oficiais para um mesmo fim. O primeiro, no feriado de 7 de setembro, com apresentações das Forças Armadas e com o chefe do Poder Executivo, sem os chefes dos poderes Legislativo e Judiciário. O segundo, no dia seguinte, no Congresso, com os chefes do Legislativo e do Judiciário, mas sem o chefe do Executivo. No meio de tudo isso, uma campanha eleitoral em curso, em que o chefe do Executivo tenta renovar seu mandato por mais 4 anos. No meio de tudo isso, uma tensão entre dois dos três poderes. Eu sou a Mariana Vick e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Mariana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Dia em que o Congresso Nacional fez uma celebração, uma sessão solene, para marcar os 200 anos da independência do Brasil. O feriado da independência foi no dia anterior, na quarta-feira, dia 7 de setembro. Mas o evento do Congresso aconteceu um dia depois, no plenário da Câmara dos Deputados. O presidente do Senado e também chefe do Poder Legislativo, Rodrigo Pacheco, foi quem conduziu a cerimônia.
Essa foi uma celebração separada da que aconteceu na quarta, no feriado da independência. Todos os anos, o governo federal e também os governos locais organizam desfiles para comemorar a data. Em 2022, o evento de 7 de setembro foi marcado por comícios de campanha do Jair Bolsonaro, presidente da República, que concorre à reeleição pelo PL.
Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, além de Luiz Fux, que é presidente do Supremo Tribunal Federal e chefe do Judiciário, não tiveram no evento bolsonarista. O senador até estava em Brasília no feriado, e Brasília foi uma das cidades, junto com o Rio de Janeiro, onde Bolsonaro discursou na quarta-feira. Mesmo assim, o Pacheco não participou do evento, protagonizado pelo presidente da República.
A sessão solene desta quinta, por outro lado, reuniu mais autoridades. O Pacheco e o Arthur Lira discursaram no evento. Além do Fux, o chefe do Judiciário, também estavam outros ministros do Supremo, como o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes. Moraes, aliás, também é presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Foram ainda para o Congresso o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entre outras autoridades. O Bolsonaro, que o Congresso esperava que fosse, não foi, mesmo estando em Brasília.
Em vez de ir para o evento, Bolsonaro fez uma transmissão nas redes sociais conversando com crianças no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência. Segundo informações de bastidores do jornal Folha de São Paulo, essa provavelmente foi uma resposta de Bolsonaro à ausência dos chefes dos outros poderes nas manifestações do 7 de setembro. No discurso de abertura do evento dessa quinta, o Pacheco não mencionou a ausência do presidente.
Celebramos hoje, neste dia 8, 200 anos de independência do Brasil. Um dos eventos cívicos de maior significado político da nossa ainda jovem e promissora nação. Sem dúvida, o enredo que culminou no grito do Ipiranga é digno de orgulho para todo o país. Sua simbologia desperta algo de muito valioso em nosso espírito coletivo.
O presidente do Senado, que você acaba de ouvir, também falou das eleições de 2022. Ele disse o seguinte, abre aspas, "Lembro que daqui a menos de um mês os brasileiros e brasileiras vão às urnas praticar o exercício cívico de votar em seus representantes. E o amplo direito de voto, a arma mais importante em uma democracia, não pode ser exercido com desrespeito, em meio ao discurso de ódio, com violência ou intolerância em face dos desiguais." Fecha aspas.
Pareceu um recado para o Bolsonaro, né? Na quarta, no dia 7 de setembro, o presidente voltou a fazer ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Disse que, se for reeleito em outubro, vai levar de volta para dentro das 4 linhas da Constituição todos aqueles que ousam ficar fora dela.
O Congresso convidou para a cerimônia vários ex-presidentes da República. José Sarney e Michel Temer compareceram. O Fernando Henrique, o Luiz Inácio Lula da Silva, o Fernando Collor e a Dilma Rousseff não foram à cerimônia, mas enviaram cartas justificando a ausência e cumprimentando o Poder Legislativo pelo evento. A Dilma disse na sua carta que o 7 de setembro é uma data de orgulho para o Brasil, mas que neste ano as comemorações do feriado marcaram de forma vergonhosa o calendário, nas palavras dela.
Abre aspas para Dilma. Desafortunadamente, o Brasil assistiu ao chefe de Estado sequestrar a data histórica que é de todo o povo em benefício de sua própria candidatura eleitoral, desafiando as leis e ignorando o rito sagrado da função institucional de quem está no comando do país. É grave o que assistimos ontem, fecha aspas. Mesmo dizendo que o Senado já foi palco de atos de injustiça recentes, aqui se referindo à votação do próprio impeachment em 2016, a Dilma cobrou que o Senado e outras instituições reajam às ações de Bolsonaro desse feriado, ou seja, reajam ao uso da máquina pública e de uma data histórica para interesses próprios, interesses eleitorais de um presidente que quer se manter no cargo.
Mas o que aconteceu no 7 de setembro, afinal? Se você passou o feriado longe das notícias, a gente retoma esse assunto aqui. O Bolsonaro teve em duas cidades no feriado, Brasília e Rio de Janeiro. Tanto a esplanada dos ministérios como a orla de Copacabana foram tomadas por milhares de apoiadores do presidente vestindo verde e amarelo. São Paulo também teve um grande ato em apoio ao Bolsonaro, além de pelo menos outras 24 capitais, segundo informações do canal CNN Brasil.
A primeira aparição de Bolsonaro foi em Brasília. Num carro de som ao lado da primeira-dama, Michele, e do empresário Luciano Hang, aquele da Avan, que hoje está sendo investigado pelo Supremo, Bolsonaro repetiu investidas contra o judiciário, fazendo um discurso em que sempre que o Supremo era mencionado, recebia uma saraivada de vaias. Além daquela declaração das quatro linhas da Constituição, ele disse que hoje todos sabem o que é o STF. Parte do público segurava cartazes pedindo intervenção militar e outras formas de golpe de Estado no Brasil.
Bolsonaro também exaltou a primeira-dama, Michele. O presidente comparou a Michele às companheiras dos adversários dele na corrida ao Planalto em 2022, sugerindo que a primeira-dama é melhor do que elas.
Eu tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de serem felizes. Procure uma mulher, uma princesa, se case com ela, para serem mais felizes ainda. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. Imbrochável.
Esse aí que você ouviu é o Bolsonaro puxando um coro com o público e dizendo que ele é imbrochável. O combo de declarações bizarras, da referência ao próprio pênis, às comparações de companheiras dos candidatos, como se mulheres fossem troféus, se somou ao histórico machista do presidente. Simone Tebet, candidata à presidência pelo MDB, disse nas redes sociais que o pronunciamento de Bolsonaro foi vergonhoso e patético, e que o Bolsonaro, abre aspas, demonstrou todo o seu desprezo pelas mulheres e sua masculinidade tóxica e infantil, fecha aspas. Soraya Tronic, candidata ao Planalto pela União Brasil, disse que Bolsonaro prima pela desqualificação e que a informação de que ele seria imbrochável não interessa aos brasileiros.
No Rio de Janeiro, onde discursou algumas horas depois, o presidente mirou no adversário Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas de intenção de voto. O Bolsonaro chamou o petista de quadrilheiro de nove dedos, numa referência ao dedo amputado do Lula num acidente de trabalho quando ele era torneiro mecânico. O Bolsonaro disse ainda que, diferentemente do que aconteceu nos governos do PT, não teve corrupção no seu mandato. Abre aspas. Não sou bem educado, falo palavrões, mas não sou ladrão, fecha aspas. A fala de que não há corrupção no atual governo contraria uma declaração do próprio presidente, uma declaração de junho, quando ele admitiu que há casos isolados de corrupção no seu mandato. Contraria também a série de suspeitas de desvios de dinheiro público que pesam contra o governo, envolvendo o orçamento secreto e áreas sensíveis, como saúde e educação.
A tradicional parada militar no Rio no 7 de setembro, que sempre foi realizada no centro da capital, na Avenida Presidente Vargas, não aconteceu. Mas a Marinha e a Aeronáutica se apresentaram na orla de Copacabana. A Esquadrilha da Fumaça fez sobrevoos na orla, navios de guerra também desfilaram e tiros de canhão foram disparados. Bolsonaro também participou de uma motossiata antes do discurso.
Fazia tempo que o presidente vinha chamando essas manifestações de apoio ao seu governo no 7 de setembro, mesma data em que se comemorou o bicentenário da independência. Segundo o monitor do debate político da USP, o presidente reuniu 64 mil pessoas em Copacabana. Na Avenida Paulista, onde seus apoiadores se reuniram, compareceram outras 32 mil pessoas. Com esses atos, o presidente tenta mostrar força, uma força política neste momento em que tenta a reeleição, ainda que não lidere as pesquisas de intenção de voto. As imagens das manifestações, por exemplo, imediatamente passaram a ser usadas como uma suposta prova de que o Datapovo é que está certo, não o Datafolha, numa referência ao Instituto de Pesquisa, que, assim como outros institutos, mostram uma vantagem do Lula sobre o Bolsonaro. Enfim, é o tipo de discurso de quem desconhece como é feita uma pesquisa de opinião, mas que funciona para muita gente desavisada.
A avaliação geral é de que, no lugar de um evento de Estado, as comemorações do 7 de setembro foram um ato de campanha. Segundo especialistas ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro pode ter cometido uma série de crimes eleitorais. O texto cita, entre outros pontos, uma possível afronta à determinação da Constituição de que a administração pública deve se pautar pelo princípio da impessoalidade. Bolsonaro também pode ser enquadrado pela lei eleitoral na parte que trata de abusos que podem desequilibrar as forças que estão em disputa, segundo a reportagem.
Os temores de que as manifestações de 7 de setembro saíssem do controle não se confirmaram. O clima do feriado foi menos tenso, inclusive, do que os atos de 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro disse que não iria mais cumprir ordens do ministro Alexandre de Moraes do Supremo e atacou as urnas eletrônicas. Dessa vez, ele nem falou do sistema eleitoral.
Em entrevista para o Nexo, Jorge Chalub, que é especialista em direitas brasileiras e professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Federal de Juiz de Fora, disse que, apesar de não ter tido violência, a demonstração de força de Bolsonaro nesse 7 de setembro é, abre aspas, um ensaio para uma desejada ruptura futura. Não creio que Bolsonaro possa ser bem-sucedido ao implantar um regime autoritário, mas temo as consequências inesperadas de seus atos, que podem não apenas custar vidas, como abrir outros caminhos para soluções antidemocráticas. Fecha aspas.
No campo eleitoral, a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Anaís Medeiros Passos, disse ao Nexo, abre aspas, enquanto Bolsonaro precisa conquistar eleitores indecisos ou mais ao centro, os atos permanecem na lógica da polarização política, que não conquista novos apoiadores. Ocorre que o antipetismo, que o elegeu em 2018, agora se mostra insuficiente para uma reeleição. Tanto é que a rejeição do Bolsonaro é maior do que a rejeição do Lula. Fecha aspas da Anaís Medeiros Passos.
Tudo isso acontece a menos de um mês da eleição. O primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro. Segundo pesquisa IPEC divulgada na segunda-feira, Lula tem 44% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro. No segundo turno, o petista vence o atual presidente por 52% a 36%. Tanto os cenários do primeiro turno quanto do segundo ficaram estáveis em relação à pesquisa anterior do fim de agosto. Se os atos do 7 de setembro vão ter ou não efeito eleitoral, a gente deve saber a partir das pesquisas que vão ser divulgadas em breve.
O Palácio de Buckingham anunciou nesta quinta-feira a morte da Rainha Elizabeth II, do Reino Unido. Ela morreu aos 96 anos de idade. Na coroa por 7 décadas, a Elizabeth II teve o reinado mais longo da história do Reino Unido. O redator Marcelo Montanini fez uma entrevista com o Kai Eno Lehmann, professor de Relações Internacionais da USP, sobre a morte da rainha e as suas repercussões. Marcelo, segundo o Lehmann, qual é o legado da Rainha Elizabeth II?
Conversei com o professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Caíno Lehmann, um alemão que viveu 15 anos no Reino Unido, e a avaliação dele é que o principal legado da Rainha Elizabeth II foi representar a estabilidade. Apesar das diversas crises vividas pelo Reino Unido nos últimos anos e das trocas de governo, Elizabeth representava a estabilidade e a manutenção do Estado firme e previsível. Falando em crise, o Nexo publicou recentemente uma matéria sobre a atual crise econômica, social e política vivida pelo Reino Unido, e é nesse contexto que Charles assumirá o trono.
E Marcelo, quais são os desafios para o sucessor da rainha, o Charles?
Então, Charles tem dois problemas a princípio. Um deles é a idade. O herdeiro do trono britânico tem 73 anos e, portanto, é visto como um rei de transição. E o segundo problema é ter que assumir rapidamente o papel de pacificador e unificador de um país dividido e mergulhado em múltiplas crises. Aliás, esse desafio também se estende ao filho, o príncipe William, próximo na linha de sucessão. Podemos acrescentar um outro problema, que seria ter que substituir a mãe, a rainha Elizabeth II, uma rainha bastante popular e que passou 70 anos no trono. Ou seja, a maior parte dos britânicos vivos não conhece nenhum rei ou rainha que não fosse ela.
Você pode ler essa entrevista do Marcelo em nexojornal.com.br.
Quais os principais riscos da exposição excessiva de crianças a dispositivos como celulares, tablets e computadores? E tem algum jeito de reduzir esses riscos e os pequenos usarem telas de forma saudável? A infância é um dos temas da Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre os próximos anos. O redator César Gaglione se baseou nos estudos acadêmicos mais recentes para escrever um texto respondendo a essas perguntas.
A exposição excessiva a telas e à internet durante a infância não é saudável. Ao mesmo tempo, a presença do ambiente digital na vida cotidiana é inevitável, e banir o uso de dispositivos como celulares, tablets, computadores e TVs é praticamente impossível. Até os 13 anos de idade, o uso excessivo de telas pode trazer consequências como transtornos físicos e mentais, dificuldades de comunicação e problemas oftalmológicos, de acordo com os estudos mais recentes. A Organização Mundial da Saúde afirma que crianças com menos de um ano não devem ser expostas a telas, e que as de 2 a 5 anos não devem ser expostas a mais de uma hora de tela por dia. Para as crianças terem uso saudável de telas, os estudos mais recentes indicam que a mediação dos pais ou responsáveis é essencial, com eles acompanhando e explicando os conteúdos aos quais a criança é exposta. Além disso, atividades digitais ativas, como jogos e conversas com amigos, são melhores que as passivas, como o consumo de vídeos ou áudios. Quanto mais nova for a criança, menor o tempo de tela máximo recomendável.
Você pode ler o texto do César em nexojornal.com.br/.futuro.
Fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. Aliás, se você não assina ainda essa newsletter, tem um link para fazer isso na descrição deste episódio.
Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Para começar as nossas dicas, tem o novo single da Bjork, Atopus, que é parte do álbum Fósforo, que ela lança daqui a pouco. Ela diz que busca uma conexão com a natureza e com o outro. Nesse primeiro single, a voz poderosa da cantora islandesa aparece sobre batidas eletrônicas e instrumentos de sopro. O novo álbum, ela diz, é pacifista, idealista, tem flautas, sintetizadores e passarinhos. E traz ainda uma homenagem à mãe dela, que é ambientalista. É uma boa dica para contrapor os nossos tempos de guerra, pandemia e crise climática. Para assistir, a dica é a minissérie Independências, que acaba de estrear na TV Cultura. Quem viu A Pedra do Reino e Hoje é Dia de Maria, produções da TV Globo, conhece bem a marca do diretor Luiz Fernando Carvalho. Ele agora leva esse estilo mais teatral e rebuscado a Independências, que tem o Daniel de Oliveira como Dom Pedro. O trabalho dá foco à nova historiografia, que destaca personagens fundamentais apagados dessa história, especialmente mulheres, pessoas indígenas e negras. Figuras como Leopoldina e Maria Filipa, heroína do 2 de julho baiano, estão entre elas. São 16 episódios. Se você já conhece e pira no Billy Wilder, diretor de clássicos como Quanto Mais Quente Melhor e o magnífico Crepúsculo dos Deuses, não perde por esperar. Agora você vai conhecer a versão repórter desse gênio do século XX. No livro Billy Wilder, um repórter em tempos loucos da DBA, estão textos que falam sobre assuntos tão variados quanto a busca de um repórter por um otimista perfeito, um relato sobre a vida de um dançarino que se apresenta em restaurantes, críticas às obras culturais da época e ainda perfis de gente ordinária e extraordinária. Para assistir, a dica é o Festival de Cinema Negro em Belo Horizonte. Com uma programação online e presencial também, e o apoio da TV Al Jazeera e do streaming Mubi, a segunda semana de Cinema Negro é realizada até o dia 15. Na programação tem longas de gêneros diversos, que vão do infantil ao horror, tanto nacionais quanto internacionais. Para você ter uma ideia, tem o filme Africa the Jungle, Drums and Revolution, de 79, do Sudão. E tem também Marte 1, um filme desse ano brasileiro. Os ingressos podem ser retirados uma hora antes no cinema Humberto Mauro, para quem vai assistir presencial. E para quem está em Fortaleza, a dica é ir à 34ª Bienal de São Paulo, que agora está na capital cearense. Faz escuro, mas eu canto é o mote já conhecido da exposição, que fica em Fortaleza até dezembro. No Espaço Cultural Unifor, a mostra está organizada em três eixos temáticos e traz trabalhos de artistas como Alice Chintani, Dayara Tucano, Gustavo Caboclo e Jaider Esbel. A entrada é gratuita. Por hoje é isso, pessoal, mas semana que vem eu volto com mais dicas do Achamos Que Vale. Até lá!
Da comemoração do 7 de setembro, passando pela morte da Rainha Elizabeth II e pelo uso de telas por crianças, e terminando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa.
A pesquisa IPEC citada neste episódio foi registrada no TSE sob o protocolo BR-00922-2022. Com roteiro da Mariana Vick, produção do Conrado Corsaletti, participações do Marcelo Montanini, César Gaglione, Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até mais.